Agora são 10 horas e 39 minutos depois desse golpe, né? O nosso tenista, infelizmente, não vai disputar a final, vai disputar sim uma medalha de bronze, certamente vai levar, estamos na expectativa. Nós seguimos aqui com a nossa programação e é hora do CBN Paraná. É o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Voto do ministro Cristiano Zanin, do STF, defende elegibilidade de Joselito Canto e pede recondução dele ao cargo de deputado federal. Ex-governador Beto Richa será afetado caso demais ministros acompanhem a tese. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão acompanhando o CBN Paraná. Retomado nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, o julgamento do recurso do ex-prefeito de Ponta Grossa, Joselito Canto, recebeu o voto favorável do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Cristiano Zanin. O recurso pede que Joselito retome os direitos políticos após cumprir 8 anos de inelegibilidade e pagar a multa imposta. O voto de Zanin solicita essa recuperação e ainda a torna retroativa às eleições de 2022, quando Joselito foi eleito deputado federal. No momento, o placar ainda é desfavorável ao ex-prefeito. Na primeira parte do julgamento, os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia foram contrários ao recurso e pediram que Joselito permaneça sem os direitos políticos. No entanto, Cristiano Zanin, à época, pediu vistas para que houvesse uma análise maior a respeito dos argumentos. E com isso, ele votou, dando margem para que o último ministro vote também a favor, o Flávio Dino, seguindo essa tese, e abre o espaço, por conta do pedido de vistas, para que um dos ministros que foram contrários revise o voto. Zanin alega que iniciar a inelegibilidade de Joselito apenas após o pagamento da multa imposta não traz proporcionalidade e nem razoabilidade. Além de não poder ser votado, Joselito também não pode votar, ou seja, não pode ir às urnas e escolher os seus candidatos, quem o vai representar, seja para presidente, prefeito, vereador e deputado, senador, enfim, para qualquer tipo de eleição. O ministro Zanin destaca que a impossibilidade financeira não pode impor uma punição ad eterno, ou seja, para sempre, e tampouco ser balizador para o início do período de inelegibilidade. Além disso, Zanin destaca que o recurso embasa o respeito da soberania popular, respeitando os votos recebidos por Joselito Canto na eleição para deputado federal. O ex-prefeito de Ponta Grossa fez 72 mil votos e foi o primeiro colocado do PSDB na eleição. O voto de Zanin indica que o Tribunal Superior Eleitoral deve recontabilizar os votos para que Joselito retome o cargo de deputado federal. Sem poder assumir, Joselito foi substituído pelo ex-governador Beto Richa, também do PSDB. Caso possa reassumir o cargo no final da votação, né, vale lembrar que Joselito ainda precisa vencer, vamos dizer assim, o julgamento por 3-2, Beto Richa teria que deixar a vaga da Câmara dos Deputados. Ambos têm tido um bom relacionamento, já que Richa apoia a candidatura de Mabel Canto, deputada estadual pelo PSDB e filha de Joselito Canto, aqui para a Prefeitura de Ponta Grossa nestas eleições, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. 46 foragidos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes são presos aqui no Paraná. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Luciano. Essa ação fez parte de diferentes operações por parte da Polícia Civil durante o mês de julho. Então, ao todo foram 46 pessoas que estavam foragidas por crimes contra crianças e adolescentes que aconteceram em diversos municípios do Paraná. As ordens judiciais foram cumpridas em 17 municípios do estado, além de Santa Catarina, Mato Grosso e Alagoas, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA. Segundo a Polícia Civil, a atuação fez parte de uma força-tarefa contra casos envolvendo estupro de crianças com menos de 14 anos de idade. A polícia reforça que crimes de violência psicológica, física e sexual devem ser denunciados de forma anônima por meio do número 197. E se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar por meio do 190. Ações, claro, que seguem sempre em acompanhamento por parte da Polícia Civil ao longo de todo o ano no Paraná. Luciano.
Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações. Balanço, portanto, da Polícia relativo a esse mês de julho. A Polícia Rodoviária Federal alerta para um criminoso que tem aplicado golpes, ele se passa por agente já falecido. É a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esses golpes, esse alerta da PRF. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal tem sido alvo de um golpe. Denúncias dão conta de que um número tem mandado mensagens para algumas pessoas se passando por um agente da PRF. O golpista usa a foto de um policial rodoviário que já morreu para tentar extorquir as pessoas. O número de denúncias tem aumentado a cada dia. Em uma das tentativas de golpe aplicado em um estabelecimento comercial, o criminoso afirma que fez uma refeição no local e que teria um quadro de intoxicação alimentar provocado pela comida. O dinheiro seria para o tratamento de saúde dele. O agente relembra, a Polícia Rodoviária Federal relembra, que o órgão não tem autorização para pedir qualquer tipo de indenização e alerta que qualquer atitude similar a isso é um golpe. A Polícia Rodoviária já encaminhou as denúncias e o número utilizado pelo golpista à Polícia Civil para investigação. Então, recebeu alguma mensagem via WhatsApp, por exemplo, pedindo qualquer coisa, mesmo que esteja aí uniformizado com o uniforme da PRF, é melhor desconfiar e ligar na polícia para ver se realmente é verdade, né, Luciano?
Sem dúvida. É importante isso, ligue, verifique, cheque uma, duas, três, quatro vezes, desconfie para não ser vítima de golpe. Polícia Rodoviária Federal faz esse alerta, tem criminoso aplicando golpes e aí ele tem adotado a identidade de um agente da PRF que já faleceu. Atenção para não cair nesse golpe. Homem é preso em Paraíso do Norte por vender drogas pelas redes sociais. É a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira em Paraíso do Norte, então, esse homem de 27 anos que, de acordo com as investigações, estava vendendo drogas pela internet. Ele oferecia as drogas utilizando o termo madeira, conhecido pelos usuários de entorpecentes. Esse suspeito já tinha sido preso no início do ano pelo mesmo crime, ficou 2 meses na cadeia e foi solto. No mês passado, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele e encontraram sementes e pés de maconha, além de cigarros preparados com a droga. A mulher do suspeito foi presa, mas ele tinha fugido pulando o muro e, na fuga, descartou um tablete de 0,5 quilo de maconha na casa do vizinho. Dessa vez, ele acabou, então, preso também depois de ser flagrado vendendo drogas pela internet, Luciano.
Muito obrigado pelas informações. O pessoal tem utilizado todas as formas possíveis de comércio de entorpecente. As redes sociais, claro, não ficariam de fora. Operação desarticula a quadrilha especializada em furtos de veículos em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Mais de 50 policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos estão na rua desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira em Cascavel, Toledo, Iporã, São Miguel do Iguaçu e Apucarana. Um helicóptero do Grupo de Operações Especiais auxiliou nas buscas para impedir a fuga dos suspeitos. Essa operação visa desarticular uma organização criminosa envolvida em furtos de veículos, em especial caminhonetes e caminhões. Foram expedidos 20 mandados judiciais, 7 de prisão e 13 de busca e apreensão, e também 7 prisões, né? Já ressaltei. Foram 4 meses de investigação, a polícia levantou que o grupo furtava os veículos e fazia a comercialização no país vizinho Paraguai. Inicialmente constatou-se o furto de 11 veículos, mas no decorrer das investigações, esse número pode aumentar. No conjunto Riviera, região norte aqui de Cascavel, pelo menos 2 pessoas foram detidas. Uma mulher também foi levada para a delegacia para prestar depoimento. Foram apreendidos 2 carros utilizados pelos criminosos para realizar furtos. Foram apreendidos também armas e também um rádio comunicador, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Polícia trabalhou, então, nas últimas horas, últimos dias, em todo o estado do Paraná, várias operações, prisões, e com essas informações do oeste do estado, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos um ótimo fim de semana.